Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Junto com a Agafarma, na esquina da antiga rodoviária, a Brisa em Chovais, em Marau e também em Vila Maria, Cotrijal, lojas e supermercado, Degusto Café, o melhor café da nossa região, FGR, Investimentos Imobiliários e também o Sicredi, gente que coopera, cresce.
Hoje, quinta-feira, dia da nossa conversa com o comentarista Sérgio Turra. Sérgio, bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Thali, bom dia, Ana Lúcia, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Ana e Thali, bom, hoje eu vou ser muito claro, eu vou ficar à vontade aqui e deixar vocês bem à vontade para que a gente possa efetivamente conversar, ou também posso discorrer sobre algum tema, mas eu imagino que a gente possa falar, não é? É sobre a decisão que tomei ontem.
Uhum,
não é? Então,
é
fiquem à vontade.
Exatamente. Exatamente. A nossa intenção, sim, Sérgio, porque assim que nós recebemos também a informação, né, no finalzinho da manhã de ontem, nós já replicamos aqui nas nossas redes sociais, nos nossos canais, comentamos na programação e já também recebemos, né, uma série de comentários, de feedbacks dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Acredito que você tenha acompanhado também. Mas claro que a gente gostaria de saber o como que você tomou essa decisão, né, o que que te levou a tomar esta decisão e efetivamente sair, né, do Progressistas para o seu ingresso no PL. A gente sabe aqui na cidade também toda a construção do próprio Progressistas, né, relacionado e muito com o nome aí, Turra, né?
Bom, Ana, é o seguinte, essa na verdade foi uma decisão que eu tomei de segunda-feira, quando recebi um telefonema do presidente Bolsonaro, segunda de manhã, e tomei ela ontem de manhã, porque tinha que ser algo rápido, até porque eu acho que quando a gente tem algumas convicções e muita coisa já vinha acontecendo, a gente precisa assumir posições, e eu sempre procurei fazer isso, inclusive o fato de não titubear em momentos importantes, né, foi o que me levou efetivamente ontem, depois de, quero em primeiro lugar deixar bastante claro, saber que em Marau, que é a minha casa, que tem meus companheiros, que me deu a perspectiva e a possibilidade de ter sido deputado estadual, né, ou seja, a quem eu devo e aonde eu aprendi a fazer política, inclusive com coerência, com convicção, com quem sempre eu estive e continuo junto na tomada de decisões importantes que passaram pela Assembleia Legislativa. Eu sempre ouvi meus companheiros e o meu partido de Marau e seguirei fazendo isso. Ou seja, eu estava tranquilo também, porque óbvio que eu consultei várias pessoas, vários líderes, e sabia e sei que em Marau nós estamos mais do que nunca juntos, no sentido de apresentarmos um projeto com identidade da direita, que são as causas, as bandeiras e os valores. Nós vamos estar juntos, porque isso para mim é uma condição sine qua non para eu estar em qualquer lugar. Mas, Ana, isso ficando bastante claro, do ponto de vista do país, desde há muito, o meu partido me deixa constrangido. Aliás, em 2016, quando eu trouxe o presidente Bolsonaro, que à época estava longe de ser presidente da República, ele era meu companheiro de partido, deputado federal e estadual. Eu trouxe ele aqui no estado, ele pretendia concorrer, e o nosso partido, em nível nacional, boicotou ele para apoiar a Dilma. Você veja bem que contradição do ponto de vista ideológico, inclusive do ponto de vista da nossa origem, da nossa história, não é? Que jamais Marau deixou de seguir, de respeitar, e eu sou representante de Marau e dessa história, não é? Então, é algo que já vinha assim me incomodando. E em nível estadual, infelizmente, desde que eu assumi o meu mandato, e muitas vezes eu vi o partido se apequenar por fisiologismo, não manter uma convicção com relação a alguns temas. Nunca titubeei, nunca duvidei, vocês sabem, da minha posição radical contra o aumento de impostos, mas não é por ser para jogar para a torcida, eu sempre apresentei alternativas, e minha atuação na Assembleia se encaminhou nesse sentido. E a privatizações, etc., não é? Então isso também, sem dúvida alguma, me deixava desconfortável. Fui convidado agora na última eleição, depois de não ter sido eleito, embora tenha feito 90, quase 90 mil votos, não é, para ser secretário estadual de Agricultura, e declinei porque eu não apoiei o governo Leite, o governador Eduardo Leite. Eu me sentiria absolutamente desconfortável, mal, e jamais me propus a fazer política para ocupar cargo A, B, C ou D, muito antes pelo contrário. Também fui convidado, veja bem, para fazer parte da diretoria de um banco, mas óbvio que isso não está no meu horizonte, não é o meu propósito. Você imagina como eu ia estar me sentindo nesse momento que o governo Eduardo Leite, que para mim não é uma surpresa, mais uma vez vem com uma tentativa nova de aumentar impostos, né? Então você fica absolutamente e absurdamente constrangido, inclusive de ter que levantar a voz, no bom sentido, com argumentos, né, para combater aquilo que eu sempre combati. Aí eu vou ter que começar a me estranhar, ou em que pese eu tenha, digamos assim, o respaldo de 90 mil votos, não é? É ficar constrangido ou cerceado porque estou num partido em nível estadual, repito, que não comunga daquilo que eu penso, que não tem um projeto para ser protagonista, diferente do PL, que tem lideranças estaduais e nacionais alinhadas, e é isso que a gente quer também inserir Marau, né, num projeto de perspectiva de vitória, de poder, de fazer diferente, de fazer melhor, de fazer de acordo com a nossa cartilha de quem é de direita, liberal na economia, conservador. Então chegou um momento, e somado a isso, um convite, né, que para mim foi uma surpresa, de alguém que não só valorizou a votação e a parceria que teve comigo sempre e que teve de mim, né, mas valorizou meu trabalho pelo agro e me disse: olha, nós queremos dar uma olhada mais profunda no agro, PL aí no Rio Grande do Sul, não tem alguém com essa identidade, com essa marca que você tem. Então, não é, Ana? Estava formado aquilo que eu chamo de a condição de eu me manter com firmeza, defendendo os mesmos valores, o mesmo campo político que eu sempre defendi, repito que tem origem aí em Marau, não é, como eu aprendi, não é? E eu não tive dúvidas daí de tomar essa decisão para, inclusive, olhar para frente, para olhar para 2026 com outros olhos, com outro cenário, com outro ânimo, com vigor renovado também, porque o Brasil, Ana, a gente sempre fala isso e todo mundo vê e percebe, bem ou mal, vive essa dicotomia, não é? Essa ambiguidade de lados e tal, e não tem espaço para água morna. Aquele cara que é acostumado a ficar em cima do muro está fora. Eu não sou dono da verdade, sempre disse isso, né? Mas a gente tem que ter posição. É isso que as pessoas têm também: posição, opinião, lado, não é? Então, tudo isso me fez seguir o caminho, sempre com muito respeito e, acima de tudo, gratidão a quem me acompanhou, ao meu partido, gratidão a algo que eu aprendi a ter e vou ter sempre, não é? Então, é algo que aconteceu, digamos assim, naturalmente, depois dessas condições, e especialmente de olhar para minha casa, ou seja, para Marau, e saber que ali nós estamos mais do que nunca alinhados e juntos num projeto bom para Marau, bom para o Estado e bom para o Brasil.
Bom, Sérgio, você falava, né, também sobre esse momento que é de transições. A gente tem acompanhado que nomes, né, políticos estão indo de um partido para outro, estão fazendo mudanças, e o PL tem recebido alguns nomes, inclusive aqui no nosso município, né, a vereadora Elizabeth Dalacqua Alban esteve aqui também falando sobre isso. Como que está essa visão também a nível estadual, a nível federal? Você falava sobre 2026 também. Como que o partido está caminhando para esse sentido?
Vai nessa toada, Tali, vai nessa toada. Isso, inclusive, que o presidente Bolsonaro ponderou, o meu amigo que hoje preside o PL de Porto Alegre, e que seja possivelmente candidato a governador, o tenente-coronel Zuco Cherini, que é o presidente do partido, me ponderaram, né, do crescimento, porque por causa que o PL hoje se posiciona de fato como contraponto a quem está aí, ao governo federal, ao Lula e à esquerda. E aqui no Estado também manteve uma posição, especialmente, repito, naquilo que se refere a essa questão do aumento de impostos, né, que me é muito cara, coerente, né? Então, tudo isso está fazendo surgisse movimento, surgir gente que, ao longo dessa caminhada do Bolsonaro, esteve com ele, acompanhou ele. Veja bem, eu não estou sendo oportunista e aqui quero também expressar outra coisa. Eu posso estar ao lado do Bolsonaro, mas não tenho idolatria, nada, não mudo meus valores. E mais, a minha referência, o meu 01, o meu 02, o meu 03 é Francisco Turra, é e sempre será, não é? Mas, sem dúvida alguma, todo esse movimento que eu contei de 2016, 2018, eu fui o único deputado no exercício de mandato do meu partido que, quando o então nosso candidato ao Senado, Luiz Carlos Reis, resolveu apoiar o Bolsonaro e não a Anamélia, que havia sido colocada como vice do Alckmin, eu fui o único que estive presente apoiando o Bolsonaro também. Ou seja, eu não mudei. Eu sigo acreditando naquilo que eu sempre acreditei e em quem, em lideranças que possam expressar isso e que tenham projeto de protagonismo, né? Então é isso que eu vejo que muita gente, de fato, está também pensando assim e fazendo essa mudança com respeito, mas não é uma mudança de causa, de campo político, ao contrário, é uma mudança de número, de entrar num partido que te deixe mais leve, do ponto de vista, repito, estadual e nacional, especialmente para você poder, não é, combater o combate que você se propõe a combater. Então, eu vejo isso como algo natural e, sinceramente, sem sombra de dúvidas, o PL é um partido que está crescendo e muito aqui no estado, e em termos de Brasil, nem se fala. Basta a gente acompanhar aí todo o movimento, né, que cerca em torno do ex-presidente Bolsonaro, que, aliás, sem dúvida alguma, não é a única grande liderança com possibilidade real de chegar à presidência da República. Tem outros e tem muita gente que está para chegar, né? Ou seja, está se fortalecendo, sim, o PL.
Sérgio, você falou em 2026, mas a gente não pode deixar de te fazer essa pergunta, né? Porque é o que se comenta também e é o que se quer saber aqui na nossa cidade, porque nós estamos em ano de eleições municipais. É alguma possibilidade do seu nome ventilar dentro do partido para algum cargo por aqui? Como que será a tua atuação nesta eleição municipal?
A minha atuação vai ser a que seria anteriormente, que eu já tinha falado, inclusive aqui, como um grande soldado, como mais um soldado da nossa causa maior, né? Vou abraçar, vou defender, vou estar junto com unhas e dentes para construir um projeto para Amaral que se alinhe com essas ideias que nós defendemos, que nós compartilhamos, para Amaral em sintonia com o Estado e com o país, ou seja, uma grande união forte da direita, de quem tem posição de verdade. Então, vou estar como soldado. Fico muito lisonjado, Ana, muito honrado mesmo de ter meu nome lembrado. Quem sabe um dia seria uma honra, não é? Sem dúvida alguma, ocupar o cargo de prefeito de uma cidade como Marau, fora o carinho, o berço, a raiz que a gente tem, né? Marau é uma cidade que é um exemplo, né? Mas não é dessa vez, então não gosto de ficar fazendo joguinho para receber confete ou não, mas sem dúvida alguma vou estar ao lado, sim, como um bom e simples e combativo soldado dessa causa que é Marau, né? E sem dúvida alguma tem excelentes quadros, maravilhosos quadros, aliás, que eu me inspiro neles, que vão poder representar tudo isso que eu estou falando. Vão ser como se fosse o Sérgio, eu não tenho dúvida alguma, como se fosse qualquer um que tenha essa convicção, não é? Esse pensamento e que, sem dúvida alguma, quer o bem para Amaral. Mas eu, Ana, de fato, não serei, não será dessa vez, não é? E, sem dúvida alguma, vou contribuir, vou ajudar não só com a eleição, mas com o Amaral, e tenho agora aqui uma nova perspectiva de futuro para poder efetivamente ajudar a minha cidade, porque devo muito a ela, confiou em mim quando eu, não tendo uma carreira política, uma trajetória, resolvi me colocar à disposição do meu estado e da minha comunidade, da minha região para servir. Marau me abraçou, confiou e tenho muito orgulho de dizer que nas três eleições que eu disputei, eu só aumentei a votação, ou seja, eu acho que Marau compreendeu que um filho de Marau, um político de Marau, estava de fato representando aquilo que Marau gostaria de estar representado. E repito aqui também, sempre nas votações que eu tive, nos momentos de grande decisão, de reflexão, eu consultei a minha raiz, a minha origem, e vou seguir fazendo isso sempre, que é Amaral. Mas como candidato a prefeito agora, esse ano, ainda não. Como soldado, sempre.
Bom, Sérgio, em relação à sua situação política atual, né? Sabemos que você é primeiro suplente e está aí à disposição também, né, de um cargo federal. Como que fica essa questão agora com a mudança de partido?
Olha só, essa questão por hora não tem alteração nenhuma, porque como suplente eu não tenho mandato, ou seja, não há discussão nenhuma, né? Eventualmente surgindo uma possibilidade, né, poderá o PP tentar reivindicar a vaga para si, mas aí é uma questão que pode acontecer, sem dúvida alguma. Se dará no campo jurídico, né? Porque tem a questão da fidelidade partidária ou não, mas aí eu pergunto, quem tem fidelidade partidária nesse caso, né? Quem está com o Lula ou quem não está com o Lula, né? Mas enfim, isso é uma, eu estou falando isso só para que fique bastante claro, não é? Que surgindo uma possibilidade, eu tenho certeza que da maneira respeitosa que eu estou fazendo essa passagem, não é, com a história que a gente construiu, isso é algo para deixar para depois, e não gosto também de aventar hipótese, mas uma coisa, Ana, para ser bastante claro, para demonstrar de fato o tamanho da decisão que eu tomei, não é? Se for o caso também, não há problema disso, porque tem convicções que precisam ser maiores, que eventualmente você ter uma perspectiva, né? E assim que eu procurei agir, assim que eu sigo agindo. Então, isso não tem nada definido com relação a isso, até porque eu não estou na iminência, eu não estaria de assumir nem na Câmara Federal. Infelizmente, lastimavelmente, porque com 90 mil votos, eu fiz muito mais votos, ou seja, vontade popular, do que muitos deputados que lá estão. Mas repito, essa era a regra, essa é a regra, errada ou não, eu sempre achei ela errada, porque eu acredito que os mais votados é que tenham que representar os eleitores, porque essa é a vontade das urnas, né? Eu respeito e não tenho nenhuma queixa em relação a isso.
Sérgio, a gente te agradece, tá, por esse tempo aqui para conversar conosco, com a nossa audiência. Muito obrigada. Te desejamos aí uma boa caminhada e, claro, até a próxima quinta-feira. Um abraço.
Um abração a todos, muito obrigado sempre pelo carinho, pela compreensão. Quero aqui aproveitar para agradecer, Ana, as mensagens de apoio que eu estou recebendo, que eu te diria assim, que unanimidade não existe nunca e nem se pretende ser, não é? Mas mais de 90% me apoiando carinhosamente, compreendendo a decisão que eu tomei. Então, quero aproveitar para agradecer, dizer que seguiremos juntos até a próxima semana, se Deus quiser, e jamais, em momento nenhum, Ana, nós vamos perder a fé na vida, a fé no trabalho e a fé no futuro. Um grande abraço a todos.
Um abraço. A nossa conversa com o Sérgio Turra logo mais fica disponível na aba de podcast do tuaradioalvorada.com.br. Eu preciso aqui agradecer aos patrocinadores do quadro Um Novo Dia, do Frei Renor Pegoraro, no início dessa hora de programação. A padaria e confeitaria Fatini, o melhor café da manhã com o pão quentinho saindo do forno e lanches a qualquer hora com uma grande variedade de doces e salgados. Fatini, na Barão do Rio Branco, em frente ao Charruas. E loja Divino Amor Espaço Católico, presentes que evangelizam. Fica na rua Alberto Borella, próximo ao Shopping das Frutas. Além do Henrique Dallagnol, corretor de imóveis e perito avaliador. Na rua Caramuru 59, no centro, WhatsApp 99946-5510. Invista com quem entende do assunto.